Imagine que você está com muita sede, no meio do deserto, cerca de 1,5 milhão de pessoas, pelo menos. Já imaginou? Você corre para beber água e imagina o que acontece. Decepção, frustração e amargura são alguns temas abordados nesta mensagem e você vai saber como resolver cada um desses problemas. Acompanhe e que Deus abençoe você. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Êxodo capítulo 15, versículo 22 em diante. Acompanhe o que a palavra de Deus declara. Êxodo 15, versículo 22 em diante. Vamos ler até o 27. Tá joia? A palavra de Deus diz assim: Fez Moisés, como é que era o nome dele? Moisés. Fez Moisés partir a Israel. Como é que era o nome do povo? Como é que era o nome do líder do povo? Como é que era o nome do povo? Israel. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto. Quantos dias? Como é que era o nome do povo? Como é que era o nome do líder do povo? Então Moisés está liderando o povo de Israel no meio do deserto e já estão caminhando há quantos dias? 3 dias. E diz a Bíblia que eles não acharam água. Não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso o lugar chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que é que nós vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou. Verso 26. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Curve sua fronte e vamos orar. Deus querido, Pai de amor, Rei do universo, louvamos o teu nome nesta noite porque nos encontramos na tua casa. É gostoso demais, Senhor, estar na tua presença. Nos alegra cantar louvores ao teu nome. Nosso coração se enche de regozijo pelo privilégio que temos de termos em nossas mãos a tua palavra. E nós acabamos de ler a mesma. Deus querido, precisamos neste momento que teu Santo Espírito nos ilumine. Precisamos neste momento que o teu Santo e Bom Espírito alcance o nosso coração poderosamente. Que qualquer preconceito, que qualquer sentimento que porventura nos impeça de ter uma comunhão toda especial contigo nesta noite, caia por terra pela influência benéfica e poderosa do teu Espírito. Nós nos lembramos neste momento não somente de nós que estamos aqui na tua casa de oração, neste ambiente tão especial, nos lembramos também dos nossos familiares, dos nossos entes queridos que neste momento gostaríamos de tê-los conosco, mas infelizmente eles não estão. Que tu possas alcançá-los, ó Deus, onde quer que neste momento os mesmos se encontrem. Que tua graça, que tem feito uma obra extraordinária na vida de cada um de nós, realize também na vida dos nossos entes queridos de maneira tão sublime como tem sido feito em nossa vida. Permita que agora possamos entender qual é a tua boa e reta vontade para a nossa vida através da tua palavra. Esclarece-nos, portanto, a mesma. Perdoe os nossos pecados, cure as nossas enfermidades, liberta-nos dos nossos traumas, seja qual for, ó Deus, porventura um pecado que esteja nos desagradando o Senhor neste momento, queira nos perdoar e nos libertar do mesmo, em nome de Jesus Cristo, amém. Como você muito bem percebeu no texto sagrado, o líder trata-se a pessoa de Moisés. Moisés está liderando o povo de Israel. Se você for voltar a alguns versículos anteriores a este que nós lemos, você vai descobrir que o contexto define que Moisés está conduzindo 600 mil homens no meio do deserto. Quantos mil homens? 600 mil. Me diga uma coisa, em sua opinião, tarefa fácil ou difícil? O que você acha? Dificílima. 600 mil homens no meio do deserto, povo de Israel. E diz a Bíblia que eles já estavam caminhando nada mais, nada menos que 3 dias. E eles não achavam o quê? Água. Sem água para beber, e já faziam 3 dias. A caminhada, sem dúvida nenhuma, estava muito difícil. A Bíblia também nos informa, queridos, que o líder Moisés começou a perceber que o povo começou a procurá-lo a fim de murmurar porque a água realmente estava escassa, estava terminando. Moisés começou a ouvir inúmeros murmúrios, inúmeras reclamações. Imagina 600 mil homens. Ah, se não bastasse, não eram na verdade somente 600 mil pessoas. Na verdade, se nós formos incluir na contagem mulheres, crianças, estamos considerando, na verdade, não 600 mil homens. Nós estamos considerando pelo menos 1,5 milhão de pessoas no meio do deserto. Já imaginou que desafio? Moisés tem que conduzir 1,5 milhão de pessoas, pelo menos, no meio do deserto, em direção à Terra Prometida. E a Bíblia nos informa que há 3 dias eles não encontram absolutamente mais água para beber. Complicada a situação. E o povo murmura, o povo reclama: ô Moisés, afinal de contas, o que é que nós vamos beber? O incômodo tomou conta da caminhada. E Moisés não só estava sendo incomodado, como todos os chefes de família estavam sendo procurados por seus filhos, os homens por suas esposas, cada um sendo procurado por um familiar, por um ente querido. Escuta, o que é que nós vamos beber? A necessidade estava à flor da pele. A água é um líquido precioso, você sabe disso. O ser humano não sobrevive sem ele. 75% do nosso corpo é formado de água. Nosso sangue é da mesma forma. A todo instante nós estamos perdendo líquidos através do suor, através da urina. Precisamos repor o líquido perdido. Isso regula o trânsito intestinal, mantém a umidade da pele. A água é essencial à vida. E de repente, esta necessidade não está sendo suprida. O povo precisava consumir água para manutenção da vida e não tinha. A necessidade não estava sendo suprida. Resultado: incômodo e desconforto. O povo continuava caminhando e de repente se aproximaram de um lugar, segundo o relato bíblico, chamado de Mara. O primeiro a observar o lugar foi o primeiro que deve ter gritado: água! Vamos correr para lá! Finalmente a nossa necessidade vai ser suprida. E eles correram. Agora imagina a cena. 1,5 milhão de pessoas, pessoas sedentas, há 3 dias, todos com a necessidade à flor da pele, correndo todos em direção àquele lago. Imagina. Você acha que houve uma fila organizada? Gente, somos somente 1,5 milhão de pessoas, vamos fazer uma fila rápida aqui, por gentileza. Obviamente, primeiro as crianças, depois as pessoas mais idosas, a mulherada depois, os homens, a rapaziada por último, por gentileza. Somos educados, somos finos, temos cultura, então vamos deixar cada um suprir primeiro a sua própria necessidade, depois, por último, eu penso na minha. Você acha que foi assim? Ellen White, ao descrever este episódio, diz que a multidão se apinhou junto àquele reservatório. Dá para imaginar 1,5 milhão de pessoas correndo todos em uma única direção, todos com o mesmo objetivo, querendo saciar a sede, querendo suprir a necessidade. Amigo, pessoas pisaram umas nas outras. As crianças provavelmente devem ter sido atropeladas. Por quê? Porque um pisava no outro. Porque um atropelava o outro. Porque ninguém ligava para ninguém. Porque cada um pensava na sua própria necessidade. Cada um queria matar a sua própria sede, sem se importar com a sede da pessoa que caminhava ao seu lado. Já reparou que isso é verdadeiramente o reflexo do mundo que nós estamos vivendo? Ninguém quer saber da sede de ninguém, cada um se preocupa com sua própria sede, mesmo que para isso tenha que pisar em alguém, mesmo que tenha que deixar alguém para trás para saciar a sua necessidade. Não é este o mundo competitivo que nós estamos vivendo? É possível que nesta noite eu esteja falando para alguém que já se sentiu pisado por outra pessoa, porque alguém julgava ter mais sede do que você, julgava ter mais necessidades do que as que você tem, achava que era prioridade ele ser atendido do que você mesmo. É o mundo competitivo que nós estamos vivendo. Às vezes dentro do ambiente familiar é assim, um pisa no outro. Às vezes, infelizmente, dentro da própria igreja, o mundo dentro do ambiente de trabalho, na sua escola, em todos os lugares onde você passa, a sociedade tem sido caracterizada por isto. Ambiente competitivo. E se alguém tiver que pisar em você para saciar a sede, muito cuidado. As pessoas por aí são capazes de fazer isso. Correram desesperadamente para o reservatório de Mara. E chegando lá, o primeiro a experimentar, também foi o primeiro a concluir: as águas eram amargas. Ah, queridos, que frustração, que decepção, que amargura. Águas amargas, amargura, frustração, decepção. Já lutou muito na sua vida para tentar alcançar um objetivo? Já lutou bastante para suprir uma necessidade, e quando você luta, você corre, você é o primeiro a chegar em um determinado lugar, e quando você chega lá, o que você encontra? Frustração, decepção e amargura. Você tem necessidade de construir uma família, de se sentir seguro, está correndo, está lutando, quer saciar a tua sede, olha o que você está encontrando. Frustração, decepção e amargura. Tem necessidade de se sentir querido, e essa necessidade anda à flor da pele. Você precisa se sentir aceito, você precisa se sentir seguro, você precisa se sentir querido, e você corre desesperadamente. E o que é que você está achando? Frustração, decepção e amargura. Tem sido assim a sua caminhada? Uma caminhada que tem colecionado frustração, decepção e amargura? Olha para o povo de Israel, 1,5 milhão de pessoas frustradas, decepcionadas e amarguradas, porque a água não era aquilo que elas imaginavam. De repente o teu casamento não é aquilo que você imaginava, não é verdade? De repente a tua vida financeira, aquele emprego pelo qual você tanto lutou, tanto correu, de repente não tem sido aquilo que você imaginava, não é verdade? E olha para a tua vida hoje, é um quadro de decepção, frustração e amargura. E de repente, se essa não é a tua realidade, olhe ao teu redor, os teus amigos andam frustrados, amargurados, decepcionados. Quantas pessoas nos cercam e estão dotadas destas características tristes? Moisés olha o seu povo com muita tristeza, porque agora ele contempla não simplesmente 1,5 milhão de pessoas sedentas, agora Moisés está contemplando 1,5 milhão de pessoas frustradas, amarguradas, decepcionadas. E agora voltam a Moisés. A primeira cena que você enxerga é eles procurando Moisés para reclamar, para murmurar. Olha, Moisés, onde é que tem água? Você não providencia nada, você não é o líder, você não é o pastor. Resolve a minha vida, Moisés. Reclamaram, reclamaram. Agora, quando foi para pedir orientação para saber se a água era boa ou ruim, ninguém procurou Moisés. Você encontra, porventura, no texto sagrado, alguém se aproximando de Moisés e dizendo assim: Moisés, escuta, nós estamos com muita sede, há 3 dias não encontramos nada para beber. Por gentileza, eu preciso de uma opinião sua, Moisés. Você é o porta-voz de Deus, você é o homem que Deus colocou aqui para liderar o povo. Responda-me uma coisa, por gentileza, Moisés. Você acha que é da vontade de Deus consumirmos aquela água? Você acha, Moisés, que aquela água é boa para saciar a nossa sede, porque há 3 dias nós não encontramos nada para beber? Alguém pediu um conselho? Alguém buscou orientação? Ninguém pediu conselho, sabe por quê? Todos se julgavam desta forma, mais ou menos. Quer saber de uma coisa? Da minha sede cuido eu. Moisés não tem nada a ver com a minha vida. Quer saber? Eu sei o que é melhor para mim, eu já sou grandinho, sou dono do meu próprio nariz, que pedir conselhos para Moisés que nada. Se conselhos fosse bom, não se dava, se vendia. Por que eu vou pedir conselhos para Moisés? Eu resolvo a minha própria vida. Moisés não tem nada a ver com isso, o pastor da igreja não tem nada a ver com isso, os meus pais não têm nada a ver com isso, da minha vida cuido eu.
Se a sede é minha, eu que vou resolver e ninguém tem nada a ver com isso.
Resultado? Frustração, decepção, amargura. Moisés não foi consultado. O porta-voz de Deus não foi procurado. Resultado? Frustração, decepção e amargura. E deixa eu falar uma coisa sinceramente para você nessa noite. O povo de Israel não precisava ter consumido essas águas amargas. Amigo, você que me escuta neste momento, existem muitas águas amargas na nossa vida que nós não precisávamos estar consumindo. Se simplesmente tivéssemos a disposição de procurar alguém que nos ama para perguntar: escuta, o que você acha dessa água que eu vou beber? Mas não! Nos julgamos espertos demais, nos julgamos sábios demais, e o resultado é que tomamos decisões sem nos importar com o conselho ou com orientações das pessoas que nos amam. E olha você aí se arrebentando todo na estrada da vida, e a única coisa que você experimenta é isto: frustração, decepção e amargura. E não é porque Deus queria que você consumisse essas águas amargas, é você que não quer escutar ninguém. Ninguém procurou Moisés. Se procurasse, seria diferente. Eu te digo por quê. Moisés conhecia aquela região como se fosse a palma das suas mãos. Sabe por quê? Quando ele fugiu do Egito, após aquele triste episódio em sua vida, ele foi para a terra de Midian. E lá ele habitou na casa de Reuel, ou Jetro, como você queira chamar. E ali ficou tomando conta do rebanho deste homem que futuramente se tornou seu sogro. E Moisés conduziu o rebanho de Jetro por toda esta região, inclusive Mara. Sabia Moisés perfeitamente que aquelas águas eram impróprias para o consumo. Se uma única pessoa tivesse procurado Moisés e o questionado da seguinte forma, dizendo: Moisés, o que você acha desta água? Ele iria dizer: não beba, ela é uma água amarga. Se você beber, você vai ficar frustrado, amargurado, decepcionado. Você está entendendo? Alguém procurou Moisés? Alguém procurou Moisés, queridos? 1,5 milhão de pessoas. Ninguém perguntou: o que acha Moisés, você, desta água? Cada um se julgava dono do seu próprio nariz. Moisés não tem nada a ver com a minha vida. Eu sou mais eu. Da minha vida cuido eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Se conselho fosse bom, não se dava. Se vendia, então eu resolvo a minha sede. E vê o resultado. 1,5 milhão de pessoas frustradas, amarguradas e decepcionadas. Será que estou falando nesta noite para alguém que anda frustrado? Será que estou falando para alguém nesta noite que está decepcionado com alguma coisa? Alguém que anda amargurado com alguma coisa? Talvez seja culpa sua, porque você nunca quis ouvir ninguém? Você não está disposto a ouvir conselho? Que pastor da igreja que nada? Que Deus que nada? Ninguém tem nada a ver com a minha vida? Da minha vida cuido eu? E olha o que está acontecendo contigo. Está se arrebentando nos postes da vida, porque você se julga esperto demais. E está deixando de ouvir conselhos. Deixa eu te contar uma história. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro. O pastor Hélio conhece perfeitamente o lugar de onde vim. Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Pode alguma coisa boa vir de lá? Pois eu vim. Lá na rua onde eu morava, quando eu tinha aproximadamente 9, 10 anos de idade, a onda entre os meninos era brincar de polícia e ladrão. Quem já brincou de polícia e ladrão? Deixa eu ver as mãos. Oh, todo mundo teve infância. Graças a Deus. Quem já foi polícia? Levanta a mão. Quem já foi ladrão? Levanta a mão. Olha aí, pastor. Olha aí, pastor. A onda lá era brincar de polícia e ladrão. Parece que carioca, pastor, gosta tanto de brincar de polícia e ladrão que cresce e continua brincando. Você liga a televisão, estão lá brincando até hoje. É uma brincadeira que não acaba, só Jesus. Eu não sei como é que você brincava de polícia e ladrão, mas eu brincava da seguinte forma. Os meninos lá da rua, eles tinham que confeccionar uma arma. E eles cortavam um pedaço de madeira com machado ou facão, pegavam um elástico lá da máquina de costura da mamãe, pregavam o mesmo na ponta da madeira, dobrado, colocava uma tampinha de garrafa dentro do elástico, um pregador de roupa aprisionado junto aqui, o início da madeira, esticava, abria o pregador, prendia a chapinha com o elástico e ficava. Quando alguém passava, amigão, apertava o pregador, largava o elástico, consequentemente a chapinha ia, que era uma beleza. Pum! Na mosca! Alguns eram mais ousados, tinham uma arma com dois tiros, dois elásticos, dois pregadores, duas chapinhas e a dor era maior.
Todo mundo na rua tinha danada da arma,
menos eu.
Levava tiro adoidado, irmãos. Cheguei em casa aborrecido um outro dia, todo marcado de chapinha no tórax. Levantei a camisa, mostrei para minha mãe. Olha, mãe, eu quero uma arma. Você tá maluco, menino? Eu quero uma arma. Por que você quer uma arma, menino? Porque eu não aguento mais levar tiro.
E aí contei a história. Que história é essa de arma? Indagou ela e eu disse, mãe, é o seguinte. Aqui na rua nós estamos brincando de polícia e ladrão todos os dias. E aqui a arma é assim, assim, eu tenho que pegar um pedaço de madeira, tenho que pegar um machado ou facão para poder cortar a madeira em formato de arma, para poder então confeccionar a minha. Ela falou, o quê? Pegar o quê? É o facão, a madeira ou o machado. Ela, eu não quero você apanhando o machado, porque senão você vai se machucar.
Onde já se viu um menino de 9 anos de idade com um machado na mão cortando a madeira fazer uma arma? Aliás, a partir de hoje, você não vai mais para a rua. Você está entendendo?
A partir de hoje, você chega da escola, almoça, fica dentro de casa e não sai mais para lugar nenhum. Você está entendendo? Tudo bem, mãe. No dia seguinte, dito e feito, cheguei da escola, a dona Maria me trancafiou dentro de casa e foi esconder a chave. E eu fiquei olhando onde é que ela ia esconder a chave. E ela colocou a chave escondidinha e foi tirar sua soneca após o almoço. Estava lá dona Maria dormindo. Eu observei. É a minha chance de apanhar a chave. Sorrateiramente me dirigi à porta depois de ter apanhado a chave, coloquei a chave lá na porta, rodei a chave, virei a maçaneta, só que porta de pobre é o inferno, né? Quando você abre, ela... Aí eu acordei a dona Maria. Fiquei apavorado, voltei lá, olhei e ela continuava dormindo. Numa boa, eu disse, é a minha chance. Fui aos fundos do quintal, onde tinha um armário vermelho de ferro, peguei o machado, já estava com elástico no bolso, martelo, todos os artefatos necessários para confeccionar a minha arma. Eu disse, dizia para mim mesmo, vou construí-la rapidamente, enquanto minha mãe dorme, porque depois que ela acordar, não vai ter mais jeito, e se ela vier tomar, eu dou-lhe um tiro. Olha o raciocínio do moleque. Peguei o machado no armário de ferro, nos fundos do quintal, e tentei me esconder atrás de uma caixa d'água de 1.000 litros que existia nos fundos do quintal. E olha só o que eu fiz. Peguei a madeira, apoiei-a no solo, inclinei o meu corpo, peguei o machado e comecei a bater. Pá! Pá! Só que ao mesmo tempo em que eu batia com o machado na madeira, eu ficava olhando ver se minha mãe estava chegando. Resultado, teve uma hora que eu não acertei a madeira. Acertei o meu dedo. A ponta do dedo ficou penduradinha, queridos. Sangue para tudo quanto é lado. E eu disse, e agora? Tenho que resolver antes que minha mãe acorde. Olha a ideia. Abri a tampa da caixa d'água, empurrei-a para lá. Abrindo a caixa d'água, peguei um balde de água e pus o dedo dentro para estancar o sangue. Será que estancou? Estancou? Claro que não. E de repente, diante daquela cena, o desespero tomou conta de mim e eu comecei a gritar, mãe, socorro! E ela acorda desesperada, onde é que você está? Eu estou aqui, aqui aonde? Atrás da caixa d'água. E ela corre, irmãos, e que cena horrível que ela contemplou. E eu também, porque ela havia acordado o cabelo, ó. Tchum. Que catástrofe! Agora ela teve uma ideia muito rápida, as mães pensam rápido. Ela rasgou a barra do vestido, correu dentro de casa, pegou pó de café, pegou açúcar. Minha mãe não era adventista, não tinha pego pó de café, pastor, tinha pego cevada. Então ela agarrou o pó de café, açúcar, jogou em cima do dedo, enrolou e disse, filho, esse sangue vai estancar, põe o dedo pro alto. E eu fiquei a tarde toda igual o Estado da Liberdade. No final da tarde ela vai desenrolando o dedinho, vai tirando aquilo que ela pôs. Limpa toda aquela área afetada e diz assim, escuta, o que eu falei para você? É, você falou que não era para mim sair de casa. Isso, o que mais eu falei? Falou que não era para me pegar no machado, mas você me desobedeceu. Filho, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando eu disse que você não era para apanhar o machado, é porque eu queria que você não se machucasse, mas parece que você gosta de se machucar. E já que você gosta de se machucar, olha aqui, pegou o cinto. Irmãos, eu tomei uma surra que doeu mais do que a machadada. Enquanto minha mãe me batia, eu dava aqueles pulos. Ah! Ela dizia assim: nunca mais se esqueça do que estou falando para você, porque estou falando para o seu próprio bem. Em outras palavras, minha mãe dizia: todo não que te dou é um sim para a tua felicidade. Queridos, hoje eu olho para o meu dedo com esta cicatriz e fico, ao observá-la, me questionando. Eu não precisava ter essa cicatriz. Eu não precisava ter derramado aquelas lágrimas. Eu não precisava ter perdido todo aquele sangue. Eu não precisava ter sentido toda aquela dor. Se tão somente tivesse escutado o que a dona Maria falou. Mas não, eu era esperto demais. O que, que há? Quem é minha mãe para me dar conselho? Quem ela pensa que é? Eu sou esperto, eu sou jovem, eu sei ligar e desligar computador, eu sei acessar a internet, eu mando e recebo e-mails. Minha mãe não sabe de nada, minha mãe está por fora de tudo. É careta, quadrada, ultrapassada. Eu sou um jovem esperto. Eu sou um jovem moderno. Quem é ela para me aconselhar? Quem é o meu pai para me aconselhar? Quem é o pastor da igreja para me aconselhar? Da minha sede cuido eu, das minhas necessidades eu mesmo resolvo. Minha mãe, coitada, não sabe nem o que é Orkut. Quando eu falo para ela de Orkut, ela diz: vai beber Orkut? Não sabe, não está por fora, não está na onda. Resultado: como é que vou obter conselhos de pessoas assim? É isso que o jovem diz hoje. É dessa forma que os seres humanos raciocinam. E o resultado é que nós estamos aí, ó, frustrados, amargurados, decepcionados, porque não queremos ouvir ninguém. Um dia eu pregava em uma igreja, e o pai me procura, o pai de um amigo meu, e diz assim: pastor, conversa com meu filho. O que que foi, meu irmão? Conversa com meu filho, pastor. Eu acho que o meu filho está nas drogas. Eu, sério? Sério, pastor. Fui conversar com um moleque, não o encontrei pela manhã, fui à casa dele à tarde, não o encontrei à tarde, fui à casa dele à noite, não o encontrei, eu fui de madrugada. Cheguei na casa do cidadão de madrugada, ele me recebe com os olhos esbugalhados, vermelho, fumando maconha. E aí, pastor, beleza? Eu, beleza. O que que foi, meu irmão? Que história é essa aí que você está fumando? É, pastor, eu estou na onda. Está na onda? Essa onda vai te afogar, meu irmão. Ele disse: é, eu sei nadar. Eu fiquei com uma raiva do cidadão, coloquei-o dentro do meu carro e o levei para dar uma volta. Vamos conversar. A vontade que dava era abrir a cabeça do indivíduo e colocá-la dentro. E teve uma hora que eu segurei em seu braço, dei uma sacudida nele e falei assim: você está maluco, rapaz? Todo mundo falou com o cidadão, eu o visitei algumas vezes, a igreja foi lá, os anciões foram lá, os jovens fizeram uma serenata para o cidadão, dias depois estava na prisão, foi preso em flagrante, assaltando um ônibus para arrumar dinheiro para comprar drogas, lá no centro do Rio de Janeiro. Depois um jovem, frustrado, amargurado, decepcionado, em uma cela de prisão, não precisava. Se tão somente tivesse escutado o conselho das pessoas que o amavam. Se julgava esperto demais. Todo mundo falou para você: não se mistura com esse rapaz. Mas eu amo, eu estou apaixonado por ele. Ele não é um bom partido para você. Que nada, vocês não sabem de nada, da minha vida cuido eu. Quem que vocês pensam que são? Todo mundo falou: não anda na companhia daquele indivíduo, ele não é uma boa companhia para você, é meu amigo, e olha, ele que me entende, ele é que sabe a maneira como eu realmente penso. Olha para você, arrumou uma gravidez que não era na hora certa, está se envolvendo com drogas, a tua vida está um inferno, você está decepcionado, frustrado, amargurado, mas eu vou te dizer uma coisa: não precisava. Se você tivesse simplesmente escutado os conselhos das pessoas que você escuta todos os instantes, pessoas que te amam, que querem o teu bem. Amigo, todo não de Deus é um sim para a tua felicidade. Pastor, eu não confio nas pessoas para pedir conselho para ninguém. Eu não quero me abrir com ninguém. Tá bom, é um direito que você tem, mas não é por isso que você vai viver na escuridão. Não confia nas pessoas? Busca conselho aqui, ó.
Está com problema conjugal? Há conselhos aqui para a tua família. Está com problema na vida financeira? Há conselhos aqui para a tua família. Tua saúde está arruinada?
Há conselhos aqui para que você viva de maneira melhor. Deus não te entregou na caminhada deste mundo em meio à escuridão. Você tem luz. Para de quebrar a cabeça. Para de dar com o seu rostinho nos postes da vida. E vem seguir os conselhos e as orientações de Deus, porque senão você vai continuar bebendo água amarga até o fim da tua vida. E essa não é a vontade de Deus para você, meu irmão. Essa não é a vontade de Deus para você, meu jovem.
Moisés, a água é amarga. Procuraram Moisés, e aí o que pode ser feito? Um milagre acontece. O texto bíblico nos declara que Moisés recebe a orientação de Deus. Deus sempre dá um jeito na amargura dos seus filhos. Você está entendendo isso nesta noite? Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque não importa qual seja a tua amargura, Deus vai dar um jeito nela nesta noite. Não importa qual seja a tua frustração, a tua decepção, Deus vai dar um jeito nela nesta noite. Por isso Deus te trouxe aqui. E Deus contempla o povo e diz assim:
vou resolver. Moisés, apanhe o tronco de uma árvore e jogue-a sobre as águas. E as águas amargas, pelo meu poder, se transformarão em águas potáveis, em águas saudáveis. Irmãos, um milagre aconteceu. Deus apanhou a amargura e transformou em bênção. Você está entendendo? Deus apanhou a amargura e transformou em bênção. Você acha que Deus pode apanhar a amargura da tua vida nesta noite e transformar em bênção? Quem acredita nisso nesta noite, levante a sua mão e diga amém. Agora vira para o seu irmão e diga assim: Deus pode transformar a tua amargura em bênção. Fala para ele. Seja um porta-voz de Deus nesta noite. Deus pode transformar a tua amargura em bênção.
Os estudiosos, irmãos da Bíblia Sagrada, já pesquisaram, já procuraram em toda esta região aqui da Palestina. Que árvore era esta? Que árvore é esta cujo caule transforma uma água imprópria para o consumo em água potável? Que árvore é esta? Não, nunca acharam árvore nenhuma que pudesse proporcionar essas características. Mas acharam, irmãos, aqui um simbolismo. Acreditam os estudiosos da Bíblia que, na verdade, este caule desta árvore era apenas um simbolismo. O madeiro foi lançado nas águas para a amargura, a frustração, a decepção ser transformada em bênção. O madeiro foi a resposta. O madeiro foi a solução, e o madeiro ainda hoje continua sendo a resposta para a tua vida, continua sendo a solução para a tua vida. O madeiro é a única saída que você tem para a tua frustração, para a tua amargura, para a tua decepção. É no madeiro que nesta noite você vai achar a resposta que você precisa.
Onde está o madeiro, pastor? O madeiro foi colocado sobre o Gólgota, o madeiro foi carregado por Jesus Cristo. O madeiro é a própria cruz que transforma a tua amargura em bênção. A cruz do Calvário tem este poder extraordinário e eu creio nisso em nome de Jesus.
Agora, sabe de uma coisa?
Eu me recordo no início do meu ministério. Comecei como pastor auxiliar na Igreja Central do Rio de Janeiro. E uma das minhas responsabilidades naquela igreja como pastor auxiliar era cuidar dos grupos que existiam na Igreja Central. Um destes grupos que a Igreja Central fundou era o grupo que existia lá no Morro da Providência. O Morro da Providência é a primeira favela do Rio de Janeiro, um lugar perigosíssimo. E havia uma igrejinha ali do lado da Boca de Fumo. Havia, porque hoje a igreja não está no mesmo lugar, ela está num lugar diferente. O Informativo Mundial das Missões, alguns trimestres atrás aí, colocou até a história desta igreja no Morro do Santo Cristo, no Morro da Providência. Igreja esta que foi transferida agora para um lugar onde anteriormente era um centro de macumba. Olha só que coisa. Não sei se você recorda dessa história, mas eu quero te contar uma outra história vivida por mim nesta igreja. Eu fui lá trabalhar, um lugar muito perigoso, crianças armadas até os dentes, com pistolas na cintura, metralhadoras em punho, tráfico livre ali nas ruas do morro ali, droga sendo vendida em plenas luzes do dia, complicado. E fomos lá. Desafiei os irmãos para que fosse feita uma semana de oração ali. Os irmãos não gostavam muito, porque a noite era perigoso. A polícia subia, trocava tiro com os bandidos. Eu fui até lá. Irmãos, vamos fazer uma semana de oração, pastor, é meio perigoso. Vamos. E começamos uma semana de oração. Timidamente, os irmãos foram se aproximando. Visitas? Nem pensar. Mas sabe que na sexta-feira, que antecedia aí o término da semana de oração, nós recebemos uma visita. Um homem estranho entrou pela porta, mal vestido, cabelo todo despenteado, barba por fazer, e ao redor das suas narinas tudo sujo de branco. Eu não sabia de quem se tratava, mas os irmãos já sabiam. Todo mundo olhou. Era um bandido do morro. Ele se assentou assim, no último banco do meu lado direito. Como se fosse desse lado aqui, lá no final. E eu estou pregando aqui no maior entusiasmo e percebo que de repente aquele cidadão todo esquisito, que os irmãos já estavam olhando assim, meio atravessado, levanta a mão. Eu pensei assim, será que esse camarada quer falar? Se ele quiser falar na hora do sermão, vai acabar com o meu sermão. Quer saber? Eu vou fingir que eu não estou vendo. Ele levantava a mão do lado de cá, eu pregava só para cá. Irmão, Jesus é maravilhoso. Quando eu percebia que desse lado ele baixava a mão, aí eu pregava para cá de novo, porque a gente não pode fazer acepção de pessoas, né, pastor? E aí eu pregava para cá, ele levantava a mão de novo, eu voltava para cá, eu fiquei o culto todo assim, levanta, eu viro. Ô, tribulação. Teve uma hora que ele se irritou comigo, irmãos. Ele ficou em pé e levantou os dois braços. Eu quero falar! Aí eu fechei a Bíblia, olhei para ele e disse, você quer falar, meu filho? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E ele disse assim, você que é o pastor da igreja? Eu disse, sou. Sou eu mesmo. Os irmãos olhando assim, com o olho arregalado. Ô, pastor, é o seguinte, dizia ele. Eu, pois não, meu querido. Eu vim aqui porque eu não aguento mais matar ninguém. Beleza. Pastor, eu não aguento mais roubar, pastor. Que bom que você está querendo mudar. O senhor acha que tem jeito para a minha vida? E o que você acha que eu respondi? Respondi, tem jeito ou não tem? Tem jeito ou não tem, irmão? Tem jeito para a tua vida nessa noite? Embora você esteja de repente frustrado, amargurado, decepcionado, tem jeito para você? Sim ou não? Então diga para o seu irmão do seu lado, tem jeito para a tua vida, meu irmão? Glória a Deus por isso. Ei, você que me ouve aí através da telinha, tem jeito para você, meu irmão, acredita nisso. E eu falei para ele, tem jeito sim, meu irmão, tem jeito para você. O que, que eu tenho que fazer, pastor? Receber o poder de Deus, é? Eu, é isso mesmo, você sabe. O poder de Deus tem que invadir a tua vida. Vem aqui que eu quero orar por você. Aí ele levantou lá do último banco e veio correndo pelo corredorzinho da igreja, se ajoelhou nos meus pés. E aí eu me ajoelhei junto com ele. Congregação pequenina também se ajoelhou e eu comecei a orar por aquele cidadão. Terminei eu de orar. Ele está olhando fixamente para mim e diz assim, ô pastor, eu posso falar contigo depois do culto? Eu, claro que pode, meu irmão. Eu virei para o diácono da igreja, que era meio fortinho, meu irmão, fica aí. É importante que tenhamos diáconos sarados na igreja, pastor. Manda essa galera toda para a academia, hein? Diácono ficou lá, me despedi dos irmãos, os irmãos, ninguém foi embora, todo mundo ficou na porta lá do lado de fora, lá olhando o que, que vai acontecer. E eu voltei aqui, me assentei do lado do cidadão. E aí, o que, que o senhor deseja? Ele disse, pastor, o senhor disse para mim que é o poder de Deus que vai dar um jeito na minha vida, não é verdade? Eu falei, é, meu irmão, e você está certo. Pois é, pastor, mas você orou e eu não senti o poder de Deus, não. Eu falei, não sentiu? Não, pastor. Eu quero que você ore de novo, porque eu quero sentir o poder de Deus. Ele abriu a pochete e me mostrou uma pistola. Ele falou assim, olha aqui, pastor, se o senhor orar e eu não sentir o poder de Deus, eu vou encher tua cara de tiro. Joelho aí, meu irmão, vamos orar. Acho que eu nunca orei com tanta fé em toda a minha vida.
Pensa numa pessoa clamando, irmãos. Alguns já estão dizendo que eu sou meio pentecostal, pastor. Mas pensa num pentecostal clamando, meu amigo. Ah, eu clamei naquela noite. E enquanto eu orava por aquele cidadão que precisava do poder de Deus, eu ouvi no meio da oração o zip da pochete fazendo assim, zip. Aí eu parei a oração e falei assim, agora, Jesus. Aí me preparei, né? Esperando a bala entrar, irmão. Aí vi que não aconteceu nada, eu fui abrindo o olho devagar, né? Camarada estava assim olhando fixamente para mim, eu perguntei para ele, escuta, meu irmão, você sentiu o poder de Deus? Ele disse, pastor, eu enchi tua cara de tiro. Eu, graças a Deus. Olha, vai com Jesus, meu filho. O culto aqui é sábado, domingo, quarta-feira. Ou vontade de dizer quarta de manhã, quinta de tarde. Deu vontade, pastor. Mas ele me contou um pouquinho da vida dele. Pastor, eu estou jurado de morte. Pastor, estou me procurando, eu estou devendo. Olha, pastor, eu vou morrer. Mas eu precisava disso nesta noite, pastor. Eu precisava sentir alguma coisa na minha vida. Eu precisava que Deus fizesse alguma coisa por mim. Eu precisava me sentir perdoado, pastor. Porque eu estou amargurado demais, pastor. Pensa num camarada frustrado, decepcionado, totalmente amargurado. Bebeu tudo quanto era água amarga em toda a sua vida. Pensa num cidadão assim, era aquele homem. E ele foi em paz. Alguns dias depois, eu recebi a notícia de que ele foi assassinado por dívida junto ao tráfico de drogas. Mas eu fui para casa pensando naquele homem como uma figura, que eu conheci. Uma figura que já experimentou tudo quanto é água amarga na vida. E dentre as coisas que ele disse o seguinte. Ele declarou. Pastor, eu nunca escutei ninguém. Sempre resolvi as coisas do meu próprio jeito. Resultado? Frustração. Decepção. E amargura. Estou falando para algum amargurado nesta noite. Há alguém decepcionado com algum aspecto de sua vida. Seu casamento não é aquilo que você pensava que seria. Não é aquilo que você sonhou. Está frustrado com os teus filhos. Você sonhou com filhos desta e desta forma e eles não são aquilo que você imaginava. Não é aquilo que você planejou. Está frustrado com a tua profissão. Com o teu desempenho profissional, está frustrado com você mesmo por colecionar tantos fracassos, está frustrado com a tua vida cristã porque você não consegue ser aquilo que Deus deseja para você, está bebendo água amarga e isso te faz chorar dia e noite, faz você ficar tomando remédio para dormir, faz você não ter paz no coração, viver cabisbaixo como o mundo estivesse desabando sobre a tua cabeça. Por isso que Deus te trouxe aqui. Quer transformar a tua água amarga em bênção pelo poder da cruz de Cristo e vai ser hoje em nome de Jesus. O que você tem que fazer? Pega as amargas tristezas da vida e fixa os teus olhos no Mestre. Confia no bom Salvador. É o que você tem que fazer, porque seja qual for a tua água amarga nesta noite, Deus vai transformá-la em bênção pelo poder da cruz de Cristo. Eu creio nisso. Eu quero fazer um convite para você. Eu não sei que água amarga você está bebendo. Eu não sei se a tua vida tem sido uma frustração. Eu não sei. Só Deus sabe o que está escondido por trás dessa roupa bonita que você está usando. Só Deus sabe o que está escondido por trás deste título que você carrega. Só Deus sabe o que anda dentro daquele carro bonito onde você fica passeando todos os dias, indo e voltando para os teus afazeres. Só Deus sabe o que passa por tua cabeça quando você coloca a tua cabeça sobre o travesseiro. Só Deus sabe como têm sido as tuas noites. Só Deus sabe como está o teu relacionamento com os teus filhos. Só Deus sabe o que você anda fazendo quando ninguém está te olhando. E por isso que Ele mesmo está aqui para te convidar. Traz a tua água amarga, que eu vou transformá-la em bênção.
traze-a diante de mim, porque nenhuma água amarga resiste à influência poderosa do madeiro. Nenhuma água amarga resiste ao poder transformador do madeiro. Tem que trazer. E é por isso que eu quero apelar ao seu coração em nome de Jesus Cristo. Vem trazer tua água amarga aqui, vem. Eu já tenho as minhas e vou depositá-las aos pés de Cristo nesta noite. Vem trazer a tua. Quero orar por você para que esta água amarga se transforme em bênção. Levanta daí, agora. Vem aqui. Traz a tua água amarga que eu quero orar por você. Pode vir. Traz as tuas amargas tristezas na vida. Vem fixar os teus olhos no Mestre. Vem confiar no teu bom Salvador. Vem aqui. Traz a tua frustração, a tua decepção, a tua amargura. Não temas. Seja o que for. Ele vai fazer uma grande bênção na sua vida. Vem aqui. Venha ao altar. Traz a tua água amarga. Não tenha vergonha, não tenha medo. Peça para ela, nesta noite, Jesus transformar a tua água amarga em bênção. Chega de perder tempo. Aquele jovem naquela noite de sexta-feira, se aproximem por gentileza. Aquele jovem naquela noite de sexta-feira teve a sua oportunidade. Hoje é a sua. Hoje é a tua oportunidade. Ele foi embora, infelizmente a vida dele teve um fim. Mas ele, eu acredito, aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu. Nesta noite é a sua oportunidade de trazer a sua água amarga. Aproveita. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Traz a tua água amarga aqui. E peça. Deus, transforma a minha água amarga em bênção. Pelo poder maravilhoso da cruz de Cristo. Ele vai fazer este milagre por você. Ele vai fazer este milagre por mim. Fecha os teus olhos e vamos orar. Deus querido, oh Deus querido, olha a amargura que há em nós. Alguns de nós temos colecionado grandes frustrações. Oh meu Deus, às vezes a nossa vida matrimonial não é aquilo que nós sonhamos. Ô Senhor, às vezes nos apanhamos aí em momentos do dia, chorando, entristecidos, por causa de tanta água amarga que estamos bebendo. Mas sabe, meu Deus, muitas dessas águas são culpa nossa. Não queremos ouvir ninguém. Nos achamos espertos demais, autossuficientes. E o resultado é este. Por não queremos ouvir nem mesmo o Senhor. Por queremos dar tantos passos sem buscar qual é a tua vontade. O resultado tem sido isso. Tanta frustração, tanta amargura. Nos perdoa, meu Deus. Nesta noite nós queremos te dizer em nome de Jesus Cristo que não queremos dar um único passo sem perguntar a ti qual é a tua vontade, qual é o teu querer. Então se revele a nós. Alcance o nosso coração. Permita que teu Santo Espírito realize uma obra extraordinária na nossa vida, dizendo, filho, este é o caminho, andai por ele. E dá-nos sabedoria, ó Deus, para acatarmos a tua voz, a tua benéfica influência. E dizemos, Senhor, se este é o caminho, é por aqui que eu vou. Se este é o conselho, é isto que vou atender. Que sejamos sábios, ó Deus, ao ponto de não tomarmos uma única decisão na nossa vida, por mais simples que seja, sem perguntar qual é a tua vontade, sem buscar orientação na tua palavra, mas que possamos, ó Deus, nos abalizar na tua vontade, no teu desejo, acima de todas as coisas. Estende tua mão poderosa sobre os teus filhos que estão aqui, em especial sobre o altar. Deus querido, transforma a água amarga desses teus filhos em bênção nesta noite. Permita que tenhamos uma semana muito especial aqui nesta igreja, que possamos vir aqui todas as noites, trazer aqui amigos, entes queridos, para que vejamos e testemunhemos, ó Deus, de como o Senhor, pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, transforma as águas amargas em bênçãos. Estamos colocando nossas águas amargas nas tuas mãos neste momento. Então purifique-a, Senhor. Faz um milagre. Eu sei que foi culpa nossa a presença dessas águas amargas em nossa vida. Mas Deus, estamos fixando os nossos olhares em Ti para que as amargas tristezas da vida se dissipem em nome de Jesus Cristo. Amém. O mundo já é mau o suficiente para que possamos, ó Deus, incrementar dificuldades em nossas vidas por causa de uma vida negligente em não ouvir a Tua palavra e não ouvir os Teus conselhos. Mas que essa não seja mais a realidade dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Dá um abraço no teu irmão e diga que Jesus transforme a tua água amarga em bênção. Enquanto isso, ouça esta música, se amarga as tristezas da vida.